No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Marco legal da ciência e tecnologia é tema de debate na UFMG. Pesquisadores destacaram os avanços da proposta para a ciência no Brasil, mas querem que o Congresso derrube os vetos da presidenta Dilma Rousseff ao projeto original. As informações com Maria Dulce Miranda.
Segundo os palestrantes, os vetos da presidenta Dilma Rousseff ao texto do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação são inconsistentes, já que não caminham rumo à desburocratização das atividades científicas no país. Um dos exemplos é o veto no artigo que isenta de impostos previdenciários as bolsas pagas por instituições científicas e tecnológicas públicas. União, unidades federativas, municípios, órgãos e agências de fomento e fundações de apoio. Outra crítica é que o Código da Ciência possibilita que servidores, militares, alunos de nível técnico e empregados dos institutos de ciência e tecnologia públicos recebam bolsas fruto de projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com empresas e outros órgãos governamentais. No entanto, o Executivo vetou a extensão do não recolhimento de impostos previdenciários na remuneração de alunos dos ICTs, instituições de ciência e tecnologia privadas inseridos nas parcerias público-privadas. A expectativa da comunidade científica é que o Congresso barre os vetos da presidenta e o texto integral do marco entre em vigor. É o que afirma a assessora adjunta de inovação da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Elza Fernandes.
Todos os vetos foi olhando as questões fiscais. Eles foram nesse sentido. Então, que foi em relação à licitação, foi em relação a dispensas, né? Não houve na lei vetos nas esferas do governo, porque ela foi tão bem trabalhada, considerando tantas outras leis e considerando o contexto da ciência e tecnologia, que os vetos vieram mais focados em questões fiscais. Mas eu acredito que nós vamos conseguir, na sua maioria, eu acho que não permanecer com os vetos. Porque está tendo, por parte da sociedade, como um todo, uma manifestação muito forte, um trabalho muito forte junto ao Congresso.
O professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, Gésio Sampaio Amarante, destacou que o veto no artigo que prevê isenção de impostos sobre importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados à pesquisa científica e tecnológica, necessárias para as empresas executarem projetos inovadores, não vai fazer sentido na prática.
Nós temos isenção fiscal para importação, para pesquisa, para as instituições acadêmicas, públicas. Mas imagina como, por exemplo, dentro de uma própria política pública, você incentiva a criação de empresas de base tecnológica, as nossas startups, e elas vão precisar fazer elas próprias o processo de importação para pesquisa, elas já saem com uma desvantagem muito grande. O que o governo ofere com esses impostos é risível. Aliás, na verdade, o que o governo recebe de impostos advindos das importações para pesquisa é tão ínfimo que o prejuízo que você causa, dificultando o estabelecimento de políticas, programas perenes de pesquisas nas instituições, nas empresas no Brasil, é infinitamente maior.
O caminho da reversão dos vetos, enquanto o Congresso não conseguiu se organizar para dar um parecer sobre as decisões da presidenta Dilma Rousseff, alternativas vêm sendo adotadas pelo próprio Executivo. A presidenta propôs a medida provisória 718 de 2016, que concede isenção fiscal às importações realizadas pelo CNPq, por cientistas, pesquisadores, instituições de ciência e tecnologia e por entidades sem fins lucrativos ativos no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica, de inovação ou de ensino, e devidamente credenciadas pelo CNPq. Um passo importante, segundo o diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, Gilberto Medeiros.
Vários deles estão sendo revistos. E é difícil poder dizer especificamente sobre cada um deles, porque cada um, acho que quase que uma apresentação como essa que a gente viu. O que a gente pode se tranquilizar é que tem pessoas que estão cuidando cada uma delas. A sociedade já está se organizando para responder alguns vetos. Um exemplo dele foi a questão de importação pelas fundações, que como resultado foi emitida uma medida provisória para poder resolver esse problema de veto.
Por se tratar de uma medida provisória, a concessão de isenção às importações do CNPq já está valendo. Porém, o texto precisa ser analisado pelo Congresso até o dia 15 de maio para não perder a validade. Os vetos ao Marco Legal da Ciência e Tecnologia também estão na pauta do Congresso Nacional e devem ser analisados por deputados e senadores. No entanto, as votações do Legislativo têm sofrido sucessivos adiamentos em função dos embates entre os parlamentares da situação e oposição em meio à crise política. Repórter Maria Dulce Miranda.
Programação especial para a terceira idade é um dos destaques da primeira edição de 2016 do Domingo no Campus. O evento terá uma clínica de mini-tênis. Bolsistas e voluntários, que são alunos de graduação em educação física, vão ofertar aulas de mini-tênis para idosos e também vão auxiliar os participantes da terceira idade durante toda a programação. O dia também terá outras atividades. Em uma delas, ciclistas voluntários do Bike Anjo vão ensinar os participantes a andar de bicicleta. Também na programação, o Tô de Boa Tô no Campus, que vai oferecer atividades recreativas para todas as idades, de futebol e peteca a forró e a apresentação do DJ Alberto Felipe. O campus vai ser aberto ao público neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. Para mais informações, é só acessar www.facebook.com/domingonocampusufmg. Agora tem serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Segunda edição do Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior recebe inscrições de oficinas até 31 de maio. O tema central é o estudante como agente de mudanças em comunidade. O evento vai ser realizado entre 14 e 16 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais. Informações: www.ufmg.br/gis/congresso, GIS com Z. Então, repetindo, www.ufmg.br/gis/congresso. Revista UFMG, que vai abordar o tempo, recebe artigos até 15 de abril. As contribuições devem estar adequadas às normas de publicação disponíveis em www.ufmg.br/revista-ufmg. Informações também pelo 3409-7231. E hoje é o prazo final para inscrição de trabalhos no 36º Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Evento será de 5 a 9 de setembro em Gramado, Rio Grande do Sul. Todas as informações estão em www.cnmac.org.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Sete em cada 10 estudantes da rede pública em todo o país já presenciaram violência verbal ou física dentro do ambiente escolar. Em Belo Horizonte, um número maior dos alunos relataram essa experiência. Os dados são do Diagnóstico Participativo da Violência nas Escolas, Os Jovens Falam. Mas será que o Plano Nacional de Educação oferece ferramentas para mudar a realidade das escolas brasileiras? Confira na reportagem de Natália Andrade.
80% dos estudantes de BH já presenciaram violência dentro das escolas públicas da capital. Destes, 66% afirmam que já foram agredidos física ou verbalmente nas escolas. Em todo o país, 42% sofreram violência dentro das instituições. O Diagnóstico Participativo da Violência nas Escolas, Os Jovens Falam, ouviu 6.709 alunos em 7 capitais do país por meio de formulários. Em BH, foram 19 escolas municipais e estaduais que participaram do estudo. Ainda segundo o levantamento, 65% dos que afirmam ter sofrido violência na escola apontaram um colega como agressor. Outros 15% alegaram que a agressão partiu dos próprios professores. Entre os tipos de violência praticada estão cyberbullying, ameaças e agressão física. A maioria dos casos de violência acontece nos pátios e salas de aula. Segundo a pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, responsável pelo diagnóstico, Ana Paula Silva, a presença dos professores não é capaz de inibir as práticas.
A sala de aula tem a presença quase sempre do professor, diferente de um corredor. A sala de aula é onde teve mais mais ocorrência de violência, de agressão. O próprio professor, às vezes, ele estimula determinadas violências dentro da sala, né? Não necessariamente, né? Mas, assim, a sala de aula, ela é espaço ali onde os meninos estão, aparentemente, né? Assim, onde tem a disciplina ocorrendo. E isso não inibe, né?
O Plano Nacional de Educação prevê, na Estratégia 7.3, a garantia de políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. Mesmo tratando do tema em somente uma estratégia, a antropóloga e professora da PUC-Minas, Sandra Pereira Tosta, acredita que o plano contempla a questão.
Então não me parece que de fato ele teria que apontar, por exemplo, estratégias e tal, até porque estratégias de combate à violência na escola, elas podem variar muito de acordo com cada região, de acordo com cada escola, né? Não dá para a gente pensar também numa política nacional de combate à violência. Claro que é necessário que o Estado adote, né, políticas voltadas para a educação e que considerem a questão da violência na escola, lógico.
Para tentar reverter a situação apontada no diagnóstico, a professora Sandra Tosta destaca os programas de educação integral como uma aposta para tornar as escolas menos violentas.
Porque a gente sabe que muito da violência que ocorre no interior da escola, ela vem de fora, assim como, evidentemente, existem sim situações de violência que são geradas na escola. Mas a oportunidade do aluno ter um tempo maior nesse espaço, isso pode, se bem encaminhado, propiciar, sem dúvida nenhuma, uma construção aí mais dialógica, voltada para um convívio norteado aí pela tolerância, pelo respeito ao outro, pelo exercício, enfim, da alteridade.
O diagnóstico participativo de violência nas escolas, os jovens falam, também dá conta dos casos de violência nos arredores das escolas. 84% relataram agressões, ameaças e roubos. A íntegra do diagnóstico está disponível em flaxo.org.br. Flaxo se escreve flaxo.org.br. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Você pode ouvir outras reportagens sobre o PNE em nosso site www.ufmg.br/rádio. E ainda falando sobre plano de educação, o fórum que vai nortear a proposta mineira chega hoje a Araxá, no Alto Paranaíba. O encontro é promovido pela Assembleia Legislativa de Minas com o objetivo de discutir o plano com a população e levantar sugestões da sociedade civil para a política que vai nortear o ensino no estado na próxima década. As inscrições já terminaram. Antes de Araxá, outras 4 cidades receberam o debate. Paracatu, no noroeste de Minas, será o local do próximo fórum no dia 8 de abril. As etapas regionais vão até o final de maio. Uma plenária final vai ser realizada em junho em Belo Horizonte. Para acompanhar a tramitação do Plano Estadual de Educação, é só ficar de olho no site www.almg.gov.br. Por lá você também pode se inscrever para participar dos próximos encontros. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Arte e Poder é um dos novos títulos da editora UFMG. O crítico e filósofo alemão Boris Groys analisa a arte como mercadoria ou como ferramenta da propaganda política. O preço é R$ 49,00. Informações www.editorafmg.com.br. Na editora da PUC Minas, uma das novidades é Jovens, Trabalho e Políticas Públicas, Anseios e Desafios, organizado por Cristina Almeida Cunha Filgueiras e Regina Medeiros. O livro aborda as tentativas de inserção dos jovens no mercado e os principais desafios encontrados, assim como os dramas dos que estão excluídos por não conseguirem emprego. O preço é R$ 38,00. Saiba mais em www.pucminas.br/editora. Vamos ao último lançamento, é Iraque, dos primórdios à procura de um destino, da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, escrito por Bernardo de Azevedo Brito. A obra aborda a história do país a partir da monarquia imposta pelos britânicos em 1921, passando por temas como a guerra contra o Irã e a invasão norte-americana. O preço é R$ 36. Saiba mais em www.editora.ufsc.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.